oferecimento da Allianz, a melhor seguradora para você, tem todos os seguros que você precisa, o melhor serviço que você precisa. Eu chamo o meu grande amigo.
Diga aí, chefia.
Tudo bem?
Eu ia passar o pé de pato. Deixou o seu pé de pato lá fora? Eu deixei o Aqualung lá fora, que não passava na porta com o Aqualung.
Tá louco.
Mãe do céu,
faz todas as...
sacanagem.
Não, faz todos os climas, tropical, subtropical, equatorial, todos os climas.
E tô feliz, porque levei quase 3 horas para chegar aqui. Tô feliz.
Não, trânsito tá...
Tô feliz, porque eu saí mais cedo. Se eu sair na hora, não chego. Mas é assim mesmo.
Não, tá pior.
E aí, chefia? Final de semana.
Nossa, foi bom, né?
Bom, eu adorei. Bom,
3 corridas da NASCAR, as motos de pé.
Tomei um banho de NASCAR.
Tomou?
Nossa senhora.
Viu tudo?
Tô quase cantando hino americano e pilotando F-15. Mãe do céu.
Viu tudo?
Tudo. Gentlemen, start your engines. Agora vamos lá para você, Adalto, start the program. Porque, olha, fantástico. Não, os caras... Fazer festa, os caras sabem.
Não, os caras sabem.
Não, é brincadeira.
Os caras sabem.
Aquele show de F-15, start your engines... O carro do Ryan Newman é o seguinte... Você viu o carro que o cara fez?
Vi.
Com as fotos dos caras. Nossa, que coisa fantástica.
Ah, muito legal. Muito legal.
Não.
E MotoGP também foi demais.
Foi. Eu assisti primeiro pela torcida, né? A 2. Eu ia ver a 3 por causa do Vinhales. Mas aí acho que deu uma, meio que uma desligada. Mas eu falei, que o Vinhales também acabou chegando em 8º. Mas eu falei, não, agora 2 não vou, porque ainda mais que o Max largava em último.
Último.
Né? É,
falei, e ganhou de novo.
De novo, mas não tem como.
O Pedrosa também, dessa vez.
Então, o Pedrosa também. Sendo que o mérito do Lorenzo é que ele foi o único para ir para o grid e slick.
Isso.
Ninguém acreditou. Aí quando deram a volta, chegaram, o cara estava certo. Aí voou todo mundo pro box para trocar e largaram do box. Entendeu? Mas, assim, na 2, a gente já esperava isso do Max, né? Ele realmente é fora de série.
Mas ele largou de pneu de chuva?
Sim. Não, na 2
não teve.
Na 2 não teve esse jeito. Pode ter dado uma melhoradinha no final, mas não interferiu, porque... E ele passou todas aquelas pauleiras dos caras que a gente já conhece, ele veio num trem muito rápido. Foi uma vitória fantástica. É o cara. Se bem que os caras já estão dizendo que é a centralina dele, que é a CPU dele, que tem ninguém. Essa história foi 200 anos. Isso é do meu tempo. Mas, enfim, é só o cara andar para ter alguma coisa fora do regulamento.
Isso.
Tem jeito. Mas foi uma coisa fantástica. E realmente mostra, assim, que a Honda acertou. E acho que a equipe vai ficar muito forte. Então, eu acho que ele limpando esse primeiro ano, que ele vai com aquela sede natural dos novatos, entendeu? Sim. Mas eu tenho a impressão que a japonesada vai ter um comportamento diferente com ele, eu acho, entendeu? Realmente, os caras vão ficar com um time forte o ano que vem. Porque o Pedrozinha, olha...
Não, o Pedrozinha não ganhou tanta corrida na vida.
Nunca. Que coisa.
Acho que 8 corridas no ano.
Para não dizer que ele não tomou um susto, Júlio, tomou um, só que ele deu uma... Ele alargou um pouquinho. Foi no resto, perfeito, né?
Perfeito.
A Moto 2 foi fantástica. É, acho que finalmente o Eric terminou a fase de adaptação dele. Agora vai pegar uma moto melhor e agora pelo menos já conhece as pistas.
Lógico.
Tenho todo esse meio de ano para treinar, para vir para valer, porque agora acabou a fase de experiência, né?
É.
Mas assim, e a MotoGP foi aquilo que você viu, né? O único senão que eu tenho é porque, e aí eu até tento entender a situação, Júlio, e até foi bom para tirar até uma dúvida aqui com você e com os amigos em casa também. O tombo do Lorenzo, para mim, a culpa foi dele.
100%.
O outro saiu pela direita, largou o Macieri, Faustinho numa fria desgraçada.
Foi.
Faustinho engatou uma segunda. Não, veja bem, porque a bandeira azul... Mas, na realidade, a bandeira azul... Aí ficou na bandeira azul. A bandeira azul, Nicas, a bandeira azul é muito relativa.
Lógico.
E outra, o cara é retardatário, mas primeiro, a FIA autorizou ele a estar lá.
E ele está no meio de um S.
No meio de um S, o cara está no meio... O cara vai tirar o único trilhinho dele. Porque, assim, não, realmente, o Lorenzo vinha a 790 por hora. Só que o retardatário vinha a 600.
É, lógico.
Então o cara vai tirar o pneu dele do trilho seco pra pôr no molhado, pra tomar um tombo, só pra falar pro Lorenzo, vai!
Não,
em perigo o Lorenzo passar olhando o cara no chão, idiota. Que é o que o cara vai falar. Porque ele não tem obrigação. A obrigação sempre é de quem... Os caras não aprendem isso. Quem vai passar é que tem que se virar, porque é você... Se o cara... Eu já dei uma vez, eu já dei uma pegada de pé no Vettel, Não achei justo o que ele fez com o Carterquinho uma vez. Porque o Carterquinho estava também numa parte mista, e ele perdeu um segundo, nem isso, durante uma corrida atrás do Carterquinho, já passou xingando. Não tem que xingar, o cara está fazendo a corrida dele.
Mas eles estão com essa mania.
Não, agora tem essa mania.
Está com essa mania. Então, todo mundo está com essa mania.
Sabe, tudo o Chico... Bom, o cara está na corrida, então vai reclamar para FIA e para FIA para tirar os pangaré.
O Alonso reclama do cara no meio da reta.
E o cara lá no fim, ele já vem a
difícil.
O cara, tá lá, ele não sabe nem quem é. Mas é o Vettel, ele esconde a mão. Sabe? Escuta. Então, não ent... E aí largou o Fausto numa gelada.
É, faz 10 vezes por corrida.
Não, coitado. Olha, o alta definição mata o Faustinho. Porque não é possível. E o Faustinho ficou tossindo em cima da bandeira azul. E lá no fim, imagino que deve ter chovido de e-mail, porque esses e-mails não leem.
É, lógico que
esses não. Eles não leem. Aí o Faustinho... Não, mas porque a bandeira azul, você tem que sair sim, Faustinho, eu também acho. E, aliás, a bem da verdade, tem alguns caras na minha vida profissional que eu teria tido muita honra e faria muita questão de ter trabalhado junto. E o Fausto Macedo foi um que eu lamentei nunca ter feito nada com ele.
É
um cara que eu admiro, sabe? Um cara que sabe muito, conhece. Sabe, mas, coitado, fica numa sinuca de bico toda hora,
tá,
né?
Tá ficando. Então,
coitado.
Tá, inventaram agora esse narrador, tá ficando.
Não, assim, inventaram, cara. Outra definição. Aí a coisa complica, enquanto ele fica lendo o e-mail do cara que casou,
largou
a mulher dormindo e veio para assistir a corrida... Amigo, depois da janta é difícil, né? Então...
Garanto que eu me esqueça. Parabéns se eu tiver HD, viu?
Parabéns, por quê? Você não, parabéns, pô. Eu vi isso umas 700 vezes.
Parabéns.
Você que assistiu a corrida em alta definição. Bom dia.
Bom dia, parabéns.
Hino dos motores. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, Júnior. Assim, eu achei que... legal, o Stoner saiu... Eu só fui ver aquela perna arrastando no final da corrida, né? Porque quando eu fui ver, já estava em cima da moto. Mas eu acho que o Stoner vai deixar saudade, mas acho que volta. Viu?
Também acho que volta.
Tá com o quê mesmo de querer...
Também acho que volta.
De querer voltar.
Eu acho que ele já se arrependeu de ter...
Periga. Eu também tô quase achando, viu? Eu tô quase achando que ele já se arrependeu. Agora, a corrida pela pista ter sido difícil... Nossa, que circuito total do Ricardo Tomo.
Muito bom.
Brincadeira.
Muito legal. Circuito, muito legal o circuito.
Mas, sempre... Uma corrida até porque... mas já chegou com o campeonato decidido. Mas eu acho que o tempo acabou ajudando. A corrida
lógico,
foi...
Lógico.
E outra, quem gosta, gosta.
Não tem jeito. Eu também acho. E quando está decidido, os caras vão para tudo ou nada.
Não, exatamente. Né? Exatamente.
Não tem que fazer ponto, nada.
Não, você viu que o Pedrozinho veio banzai.
É.
Não quis nem saber. É. Então, o Crutchlow conseguiu já jogar fora, porque tomou um tombo que o cara fazia assim, não acredito que ele caiu.
Cada tombo.
Mas cai mesmo, cai mesmo.
Bom, para quem não viu, vamos ver agora o vídeo com os melhores momentos.
O Lourenço foi impressionante.
Pole position em Valencia.
Largou.
Olha os caras largando do boxe. Olha a turminha que sai espanando.
O Pedrosa quase já caiu na largada.
Sabia, mas no único lugar.
E o Lourenço ficou para trás, ó, porque estava com o pneu de vidro.
Ficou para trás.
Mas que sacada. Lorenzo, o único que saiu de leiding over.
Hij start al op slicks. Hier zien we de overstap.
Aí já é o Stoner trocando.
Teremos uma narração em holandês?
Isso.
Homenagem a Jos Verstappen.
Exatamente.
Irritado com o dedo do Vettel.
A versão já ficou. Lá. Agora o Lorenzo, olha lá, olha o Lorenzo.
Olha lá, tá vendo? Não chegou nem perto do retardatário. Ele vinha vindo. Como é que você vai querer que o cara saia pro molhado pra ele passar? Olha lá.
E quando manda pra cima, manda mesmo, Edgar.
Catapulta. Não tem como. É arremesso.
A cara dele. Deu sorte que não machucou nada, hein?
Não, você viu que ele nem chegou.
Você não entendi.
Olha lá,
Eu não entendi. Esse cara caiu da moto.
Então, foi o Crutchlow, olha. Foi o Crutchlow.
Eu não entendi nada.
Foi engraçado porque ela deu uma banada. Na volta da banada que jogou ele pro lado.
Aí o Pedrosa ganhando e vai ter melhores momentos.
E o Japa?
Não, o Japa foi muito legal.
Acho que o Japa tá contratado, hein?
É mesmo. Foi muito legal.
Chegou como quem não queria.
Aí, ó, a Moto 2, se não me engano, é a Moto 2, tá daí.
Olha o Espargaró aí. Quando foi? O piso dele tava mais difícil.
Tava, né?
Tava pior. Ó, o moleque.
Ó, o moleque.
O cara agora inventaram que a centralina dele é Benta, mas eu não acredito nisso, viu? O moleque fez o que fez com essa pista difícil. Não precisa nem da centralina, pode jogar fora a centralina.
E aí a Moto 3
fiquei decepcionado. O Maverick Vinales já, coitado, andou em oitavo, acabou, ficou em terceiro no campeonato, né? Mas eu acho que foi merecido do Sandro Cortese, do italiano germano Tedescone.
É, né?
Sandro Cortese. Eu acho que foi. já não vejo a hora. Esse, o Valentino se despediu então de Beethoven, né?
Foi.
Ah, Beethoven.
O Valentino tá. Olha, tá dando. O Valentino, Edgar, não sei se você chegou a ler essa semana.
Zero.
Não sei se você chegou a ler essa semana, nós colocamos uma matéria aqui. Que ele diz que ele não tem certeza.
Se vai andar na frente do.
Se vai andar na frente.
Porque... Mas só eu fico velho. É. A idade pesa. É. Por isso que eu também achei assim um pouco relativo. É por isso que eu não gosto de fazer comparação. É. Eu estou vendo uma série de comparações assim. É, que às vezes eu fico um pouquinho confuso, porque cada um na sua época.
Olha, ele acha que vai começar como segundo piloto.
Então, não, eu li isso aí, realmente, eu acho muito mais pé no chão ele ir por aí.
Sim.
Porque se chegar de galinho e tomar um jambão.
Aí fica feio. Fica,
e aí, garotão?
É.
Não é não?
É verdade.
E, então, não, vamos ver. É, ele é muito agressivo ainda. Tanto sim. É que você vê que quando chove ele vem na balada sim. Com os caras.
Sim.
Então, quem sabe com equipamento melhor? Mas o espanhol é uma santa ignorância.
Qual dos espanhóis?
O Lorenzo. É uma santa ignorância.
Ele é assim, ele é uma santa ignorância.
Então, e o Valentino, hoje, mas não tão Giovanotto, vai ter que encher a do mesmo gosto. Andar. Pode andar, mas o espanhol vem na sombra, se ele tossir, o espanhol passa. Vai. E nós tivemos uma amostra disso quando eles andaram junto, que o Valentino também era mais moço e o outro estava prendendo as manhas.
Isso.
Agora o outro já está macaco velho.
Não, o Valentino vai ter que andar pendurado, né? Vai ter que andar com a corda no pescoço.
Mas eu acho legal isso. É. Eu acho legal porque também tira um pouquinho, sabe, essa coisa de, sabe, não, vamos pode, lá, vamos começar. Pode. Ele ficou, imagino que fundiu a cabeça, tendo que trabalhar tanto em cima das Ducati que nunca acertava.
Sim.
Se ele é por um caminho, não é. E é por outro, não é. É. Também confunde um pouco.
Lógico.
Então agora vai pegar uma moto que ele vai acertar, que teoricamente a moto já está no chão. Você viu que o japonês chegou lá, sentou e falou que veio.
É.
Ou que a moto também ajuda. É. Né? Então, de repente, pode ser. Eu não vejo, eu já queria que fosse março para começar o campeonato. Começa no Bahrein, né?
É.
Então. É. Eu acho que ele vai ter tempo de treinar agora. E
olha,
ele não tem bobo, vai para alguns lugarzinhos lá, vai andar com a máquina.
Edgar, dá uma olhada nisso. O Pedrosa ganhou Alemanha, Indianápolis, República Tcheca, Aragão, Japão, Malásia e Valência. Ele ganhou sete corridas.
Ganhou uma mais que o campeão.
Ganhou mais que o campeão.
Isso.
Ganhou mais que o campeão. E ficou com 18 pontos a menos.
Tá vendo?
Né?
Olha lá.
Ele deu azar que algumas corridas ele não marcou ponto.
É,
ele caiu,
isso.
Quebrou. Né?
Apesar de sempre ter largado bem.
É, e o Lorenzo, quando não ganhou, chegou em segundo.
Mas, Júnior, mas a gente às vezes lucubrava em cima disso, nos programas de áudio. O dia que o Pedrosa aproveitar as largadas dele, vai ser duro pra pegar o... A gente brincava com o Pedrosa, lembra?
Vai ser duro.
Porque ele largava muito bem. Um nanico desse, 47 quilos, com esse rojão. Você viu que vem lastro ano que vem, né?
Você
falou que vem lastro ano que vem. Então, vamos ver. Era só o que faltava. Como ele acertou agora, pegou a mão, um cara que larga bem quando pega a mão, com um foguete que anda, olha aí o que que deu.
É
aí você começa a fazer conta, né, Júnior?
É isso mesmo. Escuta, Edgar, Stock Car. Você viu?
Vi, eu assisti. É que caiu numa hora ruim junto com a Moto 2. Então, sabe, você fica mudando de canal, vai e volta. Vai. Numa que vai e volta, quando não volta, não vai. Aí você perdeu uma coisa legal. Mas, assim, pro Max foi bom, tava precisando, porque esse ano, né, foi inclusive a equipe do Meia fazendo 1 e 2, foi interessante. É, lamento pelo Thiagão. O Thiagão fez uma bela pole.
Ia ganhar a corrida.
Sem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida disso.
Ia ganhar a corrida.
O Koda também acabou tomando uma penalização que eu estou tentando entender até agora. Isso porque ele botou duas rodas na grama. Então estou tentando entender qual a motivação do comissário. O comissário devia estar motivado naquele momento, porque ele não tinha, ele já tinha apertado o push. Depois que você aperta o push, ele é irreversível.
É lógico.
Você já está cravado, aperta o push, ele dá o legzinho dele e vem.
É.
Só que quando ele foi passar, se eu não me engano, o Mufato, de bobo que não tem nada, se acomodou um pouquinho mais pra cá. Largou metade pro Japa. O Japa olhou, falou, pô, tem que botar duas na roda, não vou tirar.
É.
Pra chegar por dentro na outra, porque era tudo pra direita. Quando botou duas na terra, os caras.
Pênalti. Falta.
Pênalti.
É, o que eu achei uma barbaridade também.
Não teve. O zagueiro central abraçou a bola em cima da marca do pênalti, já pode deixar aí. Também não entendi, porque. Andar na terra, na estoque. Bom, você vê o Rubinho disse que vai com colete à prova de bala. Que falta de respeito. Ele não viu nada ainda. Imagina se ele for correr na NASCAR.
Meu, a cada volta que passava, ele tomava...
Tomava uma bomba.
Cinco passavam por ele.
Não, e foi assim, ele largou em oitavo. Primeira volta, nono. Segunda volta, décimo. Terceira volta, décimo quinto. Quarta volta, décimo nono. Sexta volta, vigésimo. Escuta, para, guri, porque daqui a pouco ele vai pro aeroporto. É, coitado, Rubinho. É isso mesmo. Tomou porrada de tudo quanto... Rubinho, não viu nada ainda, amigão. É só o começo.
Tinha hora que ele vinha tentando fazer por fora, aí os caras vinham por dentro, foi uma fila e não conseguia voltar.
Não, nunca mais. Ele já está desesperado. E você vê, ele já veio com uma certa mostragem de Curitiba. Quando o mundo, o Zonta ficou de frente para ele, nego dando porrada daqui e de lá. Você viu que o Tony ficou quietinho lá atrás e deixou os caras se matarem, certo? Vamos ver o Elinho agora aqui.
Vamos ver o Elinho.
Agora junto os três, vamos ver o Elinho.
Ah, e o Tony acho até que recuperou bem, porque ele largou em 30º.
Sim, sim.
Chegou em 19º.
Por que eu vou me meter a balão aí, tomar porrada de todo lado? Não, vem aqui para me divertir. Porque o que o Rubinho ficou esperançoso, Júnior, foi exatamente isso. Bom, ajudado pela pista difícil... Pô, largando em oitavo, oba, me livrei do pelotão, me livrei do Irã, né? Do Vietnã, lá, enfim, de Kandahar. Quando largou, só, acho que chegou naquela primeira direita, o mundo de
Vietnã,
não, o bicho
todo
lá. Era só porrada que ele tomava. Os caras nem puseram a cama no bar, porque iam ver quanta porrada desalinhou o carro inteirinho.
Todinho.
Aí acabou. Então eu tenho a impressão, ele acha que ele vai com colete à prova de bala e escafandro aqui em Interlagos, viu?
Exatamente.
Acho que sim. Mas, enfim, foi legal, foi muito bom pro Meinho, um resultado muito positivo. Agora, rapaziada, todo correndo atrás do milhão, né?
Agora todo mundo vai atrás do milhão para a última corrida, que vai ser em Interlagos.
Isso.
Vamos ver. É, como tá a classificação da
Stock Car? Vai ser um osso duro de roer aqui.
Porque, Thiago Camilo também anda bem aqui.
Isso. Vai ser bárbara.
Ó, Cacá Bueno 1,59, Atila Abreu 1,49, Matheus 1,38, Valdeno Brito 1,36, Nando Figueiredo 1,130. Eu acho que tá pros dá pro Cacá, pro Atila, pro Daniel, pro Ricardo Maurício, talvez pro Max Wilson.
É.
Né?
Eu acho que sim, talvez.
Max Wilson também, ele precisa ganhar e precisava esperar. E
aí depende do
resultado.
Exatamente.
Eu acho que está mais pro Kaká, Átila, Daniel e Ricardo Maurício.
E deve ficar aí.
Eu acho, né?
É mais ou menos, é meio que um consenso isso, né?
Deve ficar aí. Deve ficar entre esses aí mesmo. Bom, é isso aí. Vamos fazer um breakzinho agora e daqui a pouco a gente volta e vamos falar de NASCAR. Até já.
Tudo bem.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Bom, pessoal, voltamos. Vamos falar agora de NASCAR, né, Edgar?
É bom, né?
Três corridas, começando sexta-feira com o Nelsinho.
E decidida no final, nas últimas voltas. Porque eu apaguei, né? Consegui até a metade, aí saí do ar, desliguei a antena. Mas depois vi um resumão, que faltando três voltas, deu um oba-oba.
Deu.
E aí o Nelson entrou nessa, foi parar em oitavo. Mas pelo menos a primeira parte que eu assisti, eu gostei. O Nelson largou bem, até porque ele estava na posse.
Sim.
Mas de repente, não sei, deu uns mistérios da Santíssima Trindade.
Mas ele chegou a bater no muro, Nelson?
Só se eu já estava dormindo.
Ele chegou batendo.
Bom, aí eu já devia estar dormindo.
Ele bateu
e
no
quando o Palhares começa a chegar, já embaça a imagem. Daqui a pouco você faz assim, já passou mais 20 voltas. Você...
Eu não vi também, mas eu lembro que eles falaram. Ah. Depois que o meu senhor bateu, não sei o quê.
Deve ter dado uma esfregadinha.
Parece que ele passou várias vezes pelo box para não perder volta. Então aí ele. Até que ele se recuperou bem depois. Chegou acho que em oitavo.
Ficou em oitavo. Foi isso aí,
até que ele se recuperou bem. Agora você viu a Nationwide?
No sábado deu uma assistida da Nationwide. Fui torcer pra Danica, né? E É, a Nationwide foi assim...
Mais ou menos.
É, ela não causa aquele frisson.
Essa pista não ajuda muito, hein?
Eu não gosto muito.
Eu não gosto
dela.
Dessa pista também.
Enfim,
muito lenta, né? Eu não gosto muito.
É, e fiquei mais assim voltado para Brad, que achei que falou, o Brad agora vai fazer uma preparação para amanhã, na Danica, o nosso querido mestre de cerimônias infernizando o Tiaguinho, porque agora eles vão pegar no pé do Tiago por causa da Danica. Tiagão, não tem a versão, são dois que torcem pra Danica. Você, eu fiquei feliz que você também torce pra Danica. Não temos a Bia, vamos torcer pra Danica.
Lógico,
ele queria o quê?
Lógico.
Os Pangaré me dão porra nela, não queria que ela desse.
É.
E isso que aguarde, porque, escuta,
aguarde,
vocês gostaram do Playboy, já se vão ver a Danica correndo atrás dos caras, que é baixinha e enjoada, metida, narizinho em pé, 1,52m de bota. Você vai ver só.
E ela correu, mas... ela correu no sábado, porque correu no domingo.
Exatamente,
também.
Correu no
sábado
domingo.
Sábado e domingo?
Isso. Então, eu fiquei bastante entusiasmado com a corrida de domingo. A de domingo, para mim, foi fora de
cima. A de domingo foi muito boa. Nós temos três vídeos. Aconteceu uma coisa, antes de colocar o vídeo. Jimmy Johnson, JJ, o pentacampeão, se deu muito mal.
Mas a única... Olha, Júnior, eu vou dizer uma coisa pra você. A única injustiça que eu achei... Eu vou dar uma de Cristiano Ronaldo. Injustiça.
Aham.
Foi o Kyle Busch não ter vencido.
Então.
Pra mim ele foi o cara da corrida.
Te falei que o Buchinho tá vindo.
O Buchinho foi o cara da corrida. Todas as relargadas o bicho se mandou. Veio rápido, veloz o tempo todo. Sabe? Enfim. Eu achei... Nossa, fiquei... Tá bom, outro, claro, deu bote. Mas, nossa, eu tava contando com a vitória dele. Merecia. Ia ser assim... Isso fazia justiça com a vitória dele. O cara andou muito.
Andou muito.
Teve uma relargada que ele errou. Uma. Todas ele saiu na frente.
Só a última.
Não sei o que aconteceu no final. Se ele já estava sem pneu, se era gasolina. E outra, ele deu uma ficada... Ficou demais. Ele nunca ficou assim.
Não.
Eu não vi o que aconteceu.
Falei, louco, os bastardos. O Chico está andando muito.
Porque... Agora, o JJ deu talvez adeus ao campeonato.
Porque a performance dele já não era das melhores quando estava andando. Você vê que... Quando ele passava um, o Brad passava outro lá.
Sim.
Ele passava um aqui, o cara avisava, ele passava outro lá. Ele não vinha.
Não.
Aí chegaram os retardatários que ele passou, os caras passaram ele de novo. Não era uma performance. Não, pelo menos não me acostumei a ver isso.
Vamos ver a batida dele. Vamos. Eu não entendi a batida dele até agora.
Pneu. Pneu. Quando o pneu dobra, o cara vai reto. Olha lá como ele vai de frente, ela pimba, viu? Isso é característico de pneu, não tem nada de freio, olha lá. Não, isso foi uma pregada legal.
Foi, não, estragou o carro, Ele foi pro box, tentou trocar tudo, mas não deu. Teve que levar o carro pra dentro da garagem, né?
Aham.
E entortou tudo ali. Por causa disso, ele ficou 20 pontos atrás do campeonato.
Exatamente.
Então, tá difícil. Mas, agora.
Achei que o Brad fez uma corrida muito inteligente.
Foi.
O cara é inteligente.
E deu um rabo no final.
Nossa, naquele
nós meio... Nós vamos ver.
Half Big One, né?
Half Big One.
Isso. Porque, é engraçado, ali a única coisa que me ocorreu, Júnior, é que pode ter sido... Como a Danica teve aquele problema na última volta, pode ser que na pancada que ela bateu, estourou o diferencial e largou óleo. Porque ela mudou de lado, ela foi da parede para cá e largou aquela tira do óleo do diferencial. Os caras foram amontoando.
O Harvick quase bateu no muro igual agora o...
Exatamente, o Jimmy Johnson.
Jimmy Johnson. E a briga, vamos ver a briga?
Vamos ver.
Teve uma briga, moçada. A briga começou aí, ó. Começou aí a briga.
Olha lá. Já se estranharam.
Jeff Gordon e Clint Boyer. Jeff Gordon é o 24.
Isso.
Né? E o Clint...
Olha lá. Ali sai uma fumacinha.
Aí
aí ele vai e pima na parede, olha lá, de traseira. Aí ele ficou uma arara. Vou pegar esse cara.
E veio pra revanche. Só que ali eu não sei se a culpa foi dele, amiga. Eu não entendi, só eu achei que a culpa não foi dele. Será que eu tô louco?
O outro que foi pra cima dele.
Eu também achei que o outro foi pra cima dele.
O
Boyer que foi pra cima dele.
Foi pra cima dele de novo.
Ele consegue entrar no box ali. E aí acontece uma coisa que é só na NASCAR.
É só na NASCAR, olha lá.
Esse é o Clint Boyer, se não me engano.
Isso, o cara do Clint Boyer, olha lá.
É isso, é ele mesmo. E nessas o Gordon tá no box, né?
Isso.
Parou lá no lugar dele. E aí as equipes já estão lá se estranhando. A equipe do Jeff Gordon com a do Pink Boy já estão se estranhando lá no box. Aí vai mostrar o Jeff Gordon saindo do carro e aí nós vamos lá.
Nossa, que coisa impressionante, hein? Olha, ah, tá desamarrando o touro, olha lá.
É. Sair desse carro?
Tá. Não, é um par. Olha lá, via janela, olha lá.
Ainda tem o Hans, o Weiss, não, é... Olha lá, janela.
Aí o touro já tava bufando. É.
Mas a pancada, eu não achei que foi culpa dele.
Gozado, é, olhando bem na coisa, você vê que é o outro que vai pra cima dele.
É, eu não achei que foi culpa dele. Bom, aí já começa, olha lá. Já pega um Jeff
Gordon. Então, aí que na hora não ficou definido se era o Jeff Gordon que tava no chão ou era o mecânico. Nossa, que baixaria, hein?
Baixaria. E o Clint Boyer não tá aí porque ele tá tentando trazer o carro pro box.
Isso.
Ele foi dar uma volta né? Tá tentando trazer o carro pro box. Aí chega a turma do Deixadinho.
Isso. Né? Não, mas aí não é possível. A NASCAR vai ter que fazer
vai
o
vai ter que fazer, porque foi uma pancadaria.
É feia. É. E foi todo mundo lá pra salinha tomar benção, viu?
É, isso.
Olha lá.
Foi. Pancadaria feia.
Aí nisso o touro chega, aliás, olha lá, e parte por 400 metros com obstáculo, olha lá.
Exatamente.
Olha lá.
Teoricamente está indo atrás do Jeff
Gordon. Olha lá, lá vai ele, olha lá. Isso que o Rubinho achou aqui falta de respeito, imagina se ele está lá, olha lá.
Nossa.
Olha o pique do cara, ó.
É. Mas aí já estamos preparados para ele, né?
Já.
Os comissários já estavam lá, tudo. Ele chegou aí já parado. Não vai fazer nada. Ele fez um showzinho.
Mas que coisa, mas não precisava, não.
Precisava. Né?
Já teve pancada muito pior.
Eu não entendi.
O seu Clint Boyer me decepcionou.
Totalmente.
Né? Eu não precisava ter feito isso. Até porque ficou mais do que claro agora vendo no replay. Que ele foi pra cima do Jeff Gordon.
Eu também achei.
Talvez ele ficou irritado na primeira encostada que o Jeff, provavelmente, quando sai aquela fumacinha.
É.
Mas o Jeff Gordon foi prejudicado, porque foi o Jeff Gordon que foi pro muro.
Foi.
E aí, quando encontrou de novo, ele passou e deu.
Deu.
Pelo menos eu acabei de ver isso.
Eu também achei isso. Ou no máximo... Foi um incidente de corrida. Até porque o Clint Boyer pôs por dentro, ali isso, fora da pista.
Exatamente.
Depois ele voltou pra pista.
Exatamente. E aí, já sobe pra dar no outro.
Isso.
Tanto
isso.
É que ele pega e os dois atravessam. Aí vem, acho que o Logano e dá nos dois.
É.
E aí sai aquele salseiro foi exatamente isso. Foi o Logano que acho que bateu.
Foi.
Exatamente.
Foi. Eu, inclusive, quem não viu, pessoal, lê a matéria.
Que coisa.
Havik vence e Keselowski assume a liderança do Chase, porque quem não viu aqui, olha, esse texto tá maravilhoso.
Não, tá bem resumidão, tá perfeito, olha lá.
Dá para você ver a corrida inteira aqui, entendeu?
Então, nesse acidente aqui que envolveu a Danica no Fink, eu acho que voou o diferencial.
Foi.
E quando ela cruzou a pista, largou aquela tira em diagonal de óleo.
Nós
aí
temos também.
A rapaziada vinha para a última volta e foi aquele salseiro.
Nós temos também.
E deram uma lambada no Keselowski, que por sorte, que ele, nessa pancadaria aí, foi na frente dele.
Sim.
Essa pancadaria ele tava logo atrás.
Ele tava logo atrás, ele tava com o rabo.
Não,
e aí deu bandeira vermelha.
Isso.
A corrida parada. Enquanto aconteceu tudo aquilo, a corrida tava parada.
E ele ficou tweetando.
Isso mesmo. Isso mesmo. Bandeira vermelha, aí vamos recomeçar a corrida. Nós temos o videozinho das.
Que coisa.
Que começa,
não, a gente ficou aquela dúvida se passou na última volta, não passou, também. Não tinha passado.
Olha lá, o buchinho tá por dentro ali, o carrinho MM.
Ah, que pena.
Viu? Ele ficou, ó. O Kevin Harvick conseguiu por fora levar o buchinho. Ó.
Mas olha lá, veio o outro também, passa o buchinho, olha lá. Por isso que eu não entendi.
O outro ainda não passou, vai passar.
Então.
A última volta. Você sabe que deram na Danica, né?
Deram.
Não é que ela bateu sozinha.
Não, deram lá. Deram, não é que ela bateu.
Se eu não me engano, foi o Burton que bateu nela.
Última volta.
Olha lá.
O buchinho tá no meio ali, ó. Ó. O buchinho tá no meio.
Que judiação.
O cara passou na marra, hein? Passou na marra. Repara agora o que tá na frente, ó. Repara o Havik. Ele quase deu no muro agora. Ele vai quase dar no muro agora. Quer ver?
Ele pegou o óleo.
É. Ele pegou o óleo.
Olha lá. Olha lá, fumaceiro, olha lá.
Aí, ó,
olha
ó, ele quase deu no muro, ó. E aí os caras vêm e passam a linha de chegada de lado, ó.
Olha o que espalha, olha lá.
Não, e olha onde passou o Carlos Keselowski,
entendeu? Pegou só a lateral. Nossa Senhora. Mark Martin, Kurt Busch, Ryan Newman. Então, velho, o Martin ficou na história também.
Essa é a natureza da NASCAR, né?
Não, mas
corrida
é isso.
Diferente de todos.
Não,
tudo,
não tem dúvida. Olha lá, olha lá, Danica, olha lá. Pimba, tomou, olha lá. Pimba, olha lá, coitado.
É o Jeff Burton, né?
Depois os caras ficam descascando a baixinha, pô, sabe? Não faz mágica, pô. Então, eu acho que talvez naquela tocada, talvez.
Eu acho que sim, Gilberto.
Pode ter voado diferencial, jogou o óleo fora.
Foi sim.
Porque ela muda de lado, ela vai pra dentro, e aí é que ela larga o óleo. Você vê que na outra volta os caras começam a sair e bater.
Nossa, impressionante.
Não, aí não para, olha lá, não para.
Não para mais.
Olha a atravessada que ele deu, olha.
É o Rosa que saiu.
Então.
E bateram nela de novo, olha lá, olha lá.
Então, olha lá, pimba, agora vou encaixotar a traseira dela, olha lá. Olha lá, bang!
Olha lá. É corrida de massa, hein, Nasco?
Não, não tem dúvida. Não tem dúvida.
É corrida de massa.
Olha lá. Olha o Brad. Olha lá.
Nossa, que forte.
Você vê que com o sol na cara e mais a fumaça, não vê nada. Olha lá. Olha o instrumentão aí, ó. Nossa.
É isso aí.
Que coisa, hein? Bom, mas a corrida foi sensacional.
Foi
achei um
legal.
Pecado o Kyle Busch não ter vencido. Pecado. Acho que o Kyle merecia, viu? Que corridão que o cara fez. Ponteou sempre na frente, agressivo, nas ultrapassagens. Gostei demais. Que pena que não deu.
Olha, o ano que vem, se ele continuar essa balada, no ano que vem ele vai pro Chase. Eu não fiz conta, mas a confraria. Vai fazer?
Eu acho
que se o Kyle Busch estivesse no Chase, ele.
Estaria enchendo o saco dos caras.
Ele estaria liderando.
Ele
estaria liderando.
Você vê, e é verdade, a gente até comentou como ele tem andado bem ultimamente.
Tem.
É que dá um azarquinho aqui, outro ali, aí acaba não conseguiu chegar no Chase. Mas. E olha, tem muito cara aí também que eu fiquei decepcionado. Não precisava estar no Chase, viu? Acabei não gostando.
É verdade. Bom, a classificação ficou. O Brad Keselowski abriu 20 pontos, está com 2.371. Jimmy Johnson, 2.351. Casey Kane agora assumiu o terceiro lugar com 2.321. Mas está entre o Keselowski e o Jimmy Johnson, está entre esses dois. Mas agora muito mais para o Keselowski.
Uma situação mais folgada para o Keselowski. Se ele for 13º, 15º, ele ganha.
Ele ganha. Não depende mais só do Jimmy Johnson.
É só ele atrás do Jimmy Johnson. Se ele achar o Jimmy Johnson, se põe atrás dele e vai. Ele entra. Isso. Porque você viu ontem aconteceu umas coisas interessantes. O Brad entrava, o Jimmy Johnson trava. Sim. Só que o Jimmy Johnson parava. E o Brad ia lá na frente, fazia a curva e parava. Quando o Brad parava, o Jimmy Johnson estava saindo, que dava uns 13 segundos.
Isso.
Que era o tempo que o Brad levava para chegar do lado dele, para sair do lado. Que o Jimmy Johnson para sair do lado do Brad.
Isso, exatamente.
E se ele fizer isso em Homestead, ele ganha o campeonato.
Ganha o campeonato.
É só ele cuidar. Cuida só do Jimmy Johnson.
É.
Onde o Jimmy Johnson vai atrás. É. Acabou. Porque o foguetão, o Dojão, anda, viu?
Sim.
Opa, sim. O Dojão não leva desaforo, não.
Não leva mesmo.
E achei ele muito inteligente em algumas situações, viu?
E deu rabo também.
Ah, bom, mas se não der, melhor vender segundo.
Porque nas duas batidas
ele
conseguiu sair fora. Estava no meio.
Tem que ter.
Tem
que ter. Aquele que a gente estava brincando, escuta só o Alonso, tem rabo? Não, calma, deixa os outros também, deixa um pouco para os outros. Porque senão, você faz tudo certinho e de repente fura um pneu.
É verdade.
Quando você não tem mais o que esperar. Não, mas eu achei a corrida, a corrida de ontem, e num horário maravilhoso.
Muito
horário,
bom horário.
5:30 da tarde, maravilhoso, viu?
Muito bom horário, muito bom.
Nossa,
horário,
achei mano. Sensacional. Acabou, quase 10 horas da noite.
Demorou a corrida. 500 milhas,
exatamente.
Em circuito pequeno. Então,
Advocar.
Edgar, você chegou a ver a camiseta do Raik, que fizeram o poder do Raik?
Leave me alone. Me deixa em paz, mas esses caras... Ah, mas eu deixo...
I know what I'm doing.
Uma figura. Desliga o rádio.
Que figura que esse cara é.
Desliga o rádio. Melhor coisa.
E cada vez que ele faz, ele ganha mais fã.
Claro.
Né?
Claro.
O pessoal gosta demais dele. Claro. Pra quem não sabe, o Raikkonen, na última corrida, o engenheiro, o engenheiro enchendo o saco dele no rádio, uma hora ele falou, pô, não me deixa em paz, eu sei o que eu tô fazendo.
É isso aí.
E aí fizeram uma camiseta, tá vendendo que nem água.
Mandaram entregar em Inston pros mecânicos, pra equipe inteira, e agora estão fazendo pra vender.
Fizeram pra vender.
Você vai ver, acho que agora nos Estados Unidos, se já não tiver lá pra vender.
Deve ter, já deve ter vendido 1 milhão de camisetas.
É verdade.
Então é uma figura esse aqui, meu.
É verdade.
Bom, vou falar, já nós vamos ter que ir pro último break, mas dá tempo de falar alguma coisinha ainda aqui. O Villeneuve continua chato, como
continua
sempre.
Continua azedo, hein?
Continua.
Tá com raiva da sombra.
Tá com raiva da sombra.
Nossa, eu não gosto de DRS.
Isso, não gosto de nada.
Até parece que ele nasceu na Espanha. Que coisa, sou contra.
Nossa.
Ia ter ficado com o Schumacher. Ele quer massacrar o Schumacher? Tá se vingando.
Essa é lógico, quer se vingando.
Tá se vingando. Queria que tivesse interferido com o Schumacher, até pro Cartequinha na frente do Schumacher do ano que vem. Só
vou
pode
te falar
ser.
Falar, Schumacher e Hamilton. Coitado do Schumacher.
Não, esquece.
Coitado.
Por isso que eu acho que é sacanagem dele.
É.
Quem sabe que o Jacques é gozador, não é possível, entendeu?
É possível, não.
Porque essa do DR, tá bom, a gente até... Não, eu acho que você tem que chegar até com alguma personalidade, eu concordo. É bom, até pra você ser professor, esse menino Robbins Frigens.
Opa!
Você gostou, moleque? Pouco peitudo, rebelde sem calça ou não? Não, tira a calça e ainda pisa em cima. Comigo não!
Rejeitei a
Red Bull duas vezes. Quem é essa Red Bull? Você pensa que não pensando que é o quê? Comigo não! Aguarde. E. Não, tudo bem, chegue com uma personalidade, mas também não precisa chegar tanto assim.
É, né? Os caras tratam a gente que nem cachorro. Exato. É que eles querem. Eu acho que eles exagerou um pouquinho.
Não, eu também acho, mas em todo caso, não tinha como. Tem volta.
Tem volta.
Não, tem
volta. Tá certo que ele foi campeão da Fórmula Renault World Series aí, primeiro ano dele.
Fantástico.
Não, vamos ver se vai correr bem, GP2 claro. Agora, né?
Então, isso aí, que é o que se espera. Mas. Na Fórmula 1 não convém cuspir para cima.
Não convém.
Diz a lenda que não vale a pena. Sempre cai na testa.
Mais último breakzinho, já voltamos.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro. E eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos... e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Bom, vamos voltar falando de Fórmula 1 e vamos falar da situação dos motores da Fórmula 1.
É isso.
É o seguinte, cada piloto tem direito a 8 motores por ano. Né? Se precisar usar um nono motor, ele perde 10 posições no grid, na corrida, onde ele precisar usar um nono motor. Isso. Então todos os pilotos já usaram os 8 motores, não tem ninguém com motor novo ainda. Então, eles têm 2 corridas. Então, nas próximas 2 corridas, eles vão usar motores já usados. Alguns deles vão usar motores que já usaram em 2 corridas. Vai ser a terceira corrida com o mesmo motor. Então, pode acontecer agora, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de quebrar motor.
É isso.
Porque estão todos... Estão
chegando no limite dos 8.
Isso.
Para trocar, vai tomar um time penalty.
Vai tomar um time penalty. Vai tomar 10 posições no grid. Então, a situação é a seguinte, olha. Todos eles já usaram os 8 motores. O Alonso, que está a 10 pontos atrás do Vettel, ele usou o 8º motor dele lá na Itália, 13ª corrida. E o Marco Webber não tem mais motores novos desde a Coreia, que foi onde ele usou o 8º motor dele.
A McLaren também, né?
McLaren também. A dupla da McLaren também está na mesma situação, né? Que é a situação do Vettel, que é a mais tranquila, teoricamente, né? Porque ele usou
oitavo motor dele no Japão.
No Japão, mais recente aqui.
Que é, ó, 15ª das 20 etapas previstas, né? E depois, eu não sei se ele usou, se ele repetiu esse motor. É. Talvez ele não tenha repetido esse motor.
Pode ser.
E é um motor com uma corrida só. Então, vamos ver o que acontece. É. O Alonso teve dois problemas no motor, no Bahrein e na Malásia.
Não, isso. Né?
Mas o primeiro motor pôde ser reparado, o motor que deu problema no Bahrein, e ele foi usado na China.
Na China, né? É.
O Vettel, o motor usado na Coreia, cumpriu distâncias na Alemanha e na Bélgica. Uhum. E a falha se deu no pistão número 4. Seu propulsor no Brasil será o mesmo que ele usou em Mônaco e Singapura. Que não, são pistas que teoricamente não exigem tanto esforço.
Não fica tanto tempo berrando ali em cima, exatamente. Você troca mais de marcha aqui, é isso aí.
Então, quer dizer, é mais um ingrediente aí para as duas últimas corridas.
Mas tem mais um item que acho que não. Será que não dá para entrar aqui, Júnior?
Por quê?
Porque, tá bom, eles têm lá o nono motor, não pode pôr, senão perde 10 posições. Red Bull não vai ficar tão preocupado se eles perderem 10 posições. Principalmente, será que eles vão optar para largar do box de novo? Porque eles podem partir para o que fizeram na última corrida, que largaram em último e chegou onde chegou.
Sim. E eu acho que eles fariam isso se der algum problema.
Então, por isso que eu te digo, eu acho que a Red Bull não vai ficar tão preocupada se acontecer de voar o motor e esperar que usar o nono. Porque graças a isso eles descobriram um ajuste B para o carro. Que não, ou talvez já soubesse, mas nunca tinham tido chance de aproveitar.
Não, e aí
como aconteceu,
e aí bom, agora fariam largar do box.
Larga em último.
Não, nem último, porque daí é o seguinte, se ele colocar o nono motor, ela faz a classificação,
isso.
Digamos que faz o segundo tempo, ela larga décimo primeiro.
Décimo primeiro, isso.
Entendeu? Então,
E aí troca o ajuste, faz o ajuste parecido com a última corrida.
Mas daí, aí tem que largar do box.
Mas por isso que eu te disse, então compensa fazer o ajuste. Ou então já vai para a classificação com o ajuste da última corrida.
Só se for isso.
Que já vai trocar o motor mesmo, está penalizado. Então já vai para a classificação com o ajuste da última corrida. Com a classificação para ganhar mais velocidade na reta.
Pode ser.
Eu acho que aqui, em termos, se tiver que aparecer uma penalização... Talvez a Red Bull possa ser uma das que vai chear menos, que agora eles têm essa opção.
Sim. O que não pode acontecer isso com o Alonso. Se acontecer com o Alonso, já era.
Aí já era.
Não. Tem...
Aí eu acho que matem lá em Austin. Me namora já decidindo o Campeonato Mundial lá.
É. Né? Falando em Austin, o Campeonato Brasileiro foi decidido ontem.
Pois
será que temos uma chance aí?
Eu ia comentar isso com você no tiro livre final. De repente, a Globo agora se toca, porque o Flu já resolveu.
Não é? Né? Pode ser, né?
Que... Qual é a justificativa agora?
Não vejo justificativa.
Também não.
Eu não vejo justificativa.
Só se for atrapalhar o Faustão.
Ué.
Será? Acho que não, né? Gozalho, eu tinha deixado essa engatilhada para te perguntar no final. Temos uma chance?
Então, eu estou até entrando aqui no site do Globo Esporte para ver se tem alguma coisa sobre isso nesse momento, né?
Não, acho que eles vão fazer um suspense.
Eu acho que vão fazer um suspense. Até sexta,
isso,
né?
Isso, exatamente. Que agora não se justifica mais. É. O campeonato acabou mesmo.
Por exemplo, sábado, será que vão passar a classificação ao vivo? Porque.
Que é no mesmo horário, né?
Mas sábado tem jogo?
Não é? Sim, mas não resolve mais nada. Não...
Mas sábado tem jogo de futebol?
Normalmente tem sábado. Normalmente tem.
Mas eles não passam o jogo de sábado, né? Eles passam só...
O de domingo.
O de domingo. Então, bom, eu estou aqui olhando o site...
Não estou vendo nada também.
E não está... Por enquanto não está falando nada aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Acho difícil. Vamos ter que esperar isso aí.
Vamos ter que esperar. Mas durante a semana, moço, a gente vai colocando isso no site, vai colocando no fórum, se tiver algum... Aqui, depois vamos falar, tá no Auto Race também.
Estou
falando de novo do circuito.
Tomara, né? Por enquanto é bom manter um pé atrás. Eu, com esses caras eu aprendi a manter um pé atrás.
Vamos ver.
Mas enfim.
Vamos ver. Toda hora aparece alguma coisa do circuito novo lá do Rio.
Vamos ver agora, quem sabe?
Com prefeito até dizendo que além do circuito vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo.
Exatamente. Miséria pouca é bobagem. Né? Vamos fazer logo, tudo uma vez. Assim já põe MotoGP, Indy, NASCAR, já põe tudo lá. Tá bom. Júnior, eu tô muito velho. Tá sendo a minha fase.
Bom, vamos. Aqui tem uma notícia, Gilgar.
A melhor foi dizerem que a frente da Red Bull é de borracha.
Não, mas foi engraçado aquilo, hein?
Espetacular, né?
Puta que engraçado.
Passou um recibo de idiota para todos os comissários da FIA, para todas as equipes.
Que é aquilo?
Os caras não têm. Não, é engraçado. Você vê que tantos engenheiros competentes e os jornalistas descobriram. Né? Engraçado. Não, e até porque, se você considerar que a Red Bull é pouco vistoriada, os caras quase não vistam, quase não estão em cima.
Não, nada.
Tem câmeras, é BBB na fábrica, direto, os caras vêm. Quem é esse? Quem entrou? Se aí, identifica, M1, liga em Londres, quem é esse cara? Descobriram agora, no final do campeonato, que a frente é de borracha, ela faz assim. Não, então, aqui está a prova, em câmera lenta. Então aproveita, manda trocar as rodas e os pneus, porque os pneus vêm assim também. Ó. Os pneus vêm assim, com a roda, está tudo torto. Como é que anda esse jeito com o carro? Júnior, vamos em frente, mas não tem mais o que fazer.
O Vettel disse que ele e o Alonso merecem o título.
Opa, está fazendo média.
Está fazendo uma média aí.
Até pelo resultado que a gente tem visto, muito justo. É. Tipo da declaração desnecessária, mas enfim.
Até porque não dá para os dois ganharem o título.
Exatamente, um dos dois vai ter que ganhar, o resto não tem chance, mas vamos lá.
Então,
chamada média.
É, porque o Alonso declarou guerra e o Vettel não entrou na guerra do Alonso.
Não, imagina, entendeu? Claro.
E ele está sendo político aqui, sendo...
Uma geladeira como esse aqui,
Está sendo gentleman, claro. Mas ele está certo de fazer isso, e está certo o Alonso declarar guerra também. Claro. Porque o Alonso tem que criar alguma coisa diferente para ver se ele ganha.
Ele tem que agitar até o fim.
É, porque no normal ele já perdeu.
Ele tem que cair atirando.
Isso.
Não pode. Tô caindo, já levei 30 tiros, mas ainda tem 10 balas. Ainda vou atirar. Vai atirar pro chão, mas vou atirar. Exatamente. Então, de repente, por quê? Você não sabe o que pode acontecer.
Não, lógico. É a única chance dele.
Certo? Então é isso mesmo. Acho que tem que fazer o papel dele.
É. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. O Paulo Pena, que não consegue ver o louco, não
mas
sei
que
por quê.
Coisa, que só ele não consegue. O que acontece com o Paulo? Outro dia eu fico indignado. Mas só o Paulo não assiste.
Tem que olhar sua internet, Paulo.
O meu computador é a lenha, mas eu ainda vejo.
A média aqui tem dado 22 mil pessoas simultâneas assistindo ao vivo.
O que acontece
sem problema
com o Paulo?
Então,
eu não sei. Ele gosta, ele curte, ele não consegue ver. Ele tem que esperar até terça para ver
no... Tem que dar uma olhadinha na sua internet. Porque, né, andou dando uns probleminhas uns tempos atrás, mas faz tempo já que está ótimo.
Já resolveu isso, Paulão.
Ele pergunta para nós se os propalados, geniais pilotos da Fórmula 1, Hulk, Soldadinho, Chapolin, Groselha, são muito melhores que o defenestrado Nato. Eu vou dar minha opinião já. Não.
Não.
Nem um pouco melhores.
Não.
Na minha opinião, o Nato é melhor que todos esses daí.
Pronto.
É, penso que não, a meu ver a Fórmula 1 perdeu o melhor piloto brasileiro dos últimos tempos, tudo por culpa de escolhas erradas e falta de acompanhamento de perto, por parte de alguém do ramo e bem intencionado. Eu assino embaixo.
Eu também.
Você também, né?
Não há o que...
Eu assino embaixo.
Não há o que falar.
É isso aí.
Eu também rezo nessa cartilha, Paulão. Mas eu estou mais preocupado com a sua internet, porque eu gostaria que você assistisse ao vivo. Você vê, por exemplo, o Gustavo, ele tem um problema de faculdade, ele chega à tarde, então não dá para ele ver. Mas ele fica desesperado para ver o programa e justo é ele o único que não consegue ver.
Não sei porquê.
E eu fico numa torcida, eu estou assistindo, você está com o Paulo, está conseguindo ver lá? Quando eu entro lá no fórum, não consigo ver. Puxa vida, eu estou mais preocupado. Mas quanto a isso, Paulão, batata, está assinado. Adalto, só assinei embaixo aqui.
Bom, aqui o G. Eduardo está falando, que a gente acabou de falar aqui da ponta do bico do carro do Vettel, né?
Mas isso assim mesmo, não serve que a CPU do Mark Marques é Benta?
Foi
pro Vaticano, sua eminência Benetton 16 abençoou, voltou, o cara ganha todo. Mas isso é assim mesmo.
Assim mesmo. O Ricardo Tavares está dizendo que a Pirelli está querendo voltar com os pneus de classificação, se a gente não acha que seria uma ótima ideia para acabar com essa história de piloto no poder... Andar no Q3 para economizar pneu para corrida. Eu acho que seria legal.
Muito. Se realmente acabasse com esse troço, muito. Porque é duro você ficar fazendo conta, viu?
Mas para o ano que vem não dá mais.
Ou não é.
Para o ano que vem não dá mais. Para o ano que vem, os pneus da Pirelli já estão prontos, vão testar aqui no Brasil. São os pneus diferentes dos pneus desse ano.
Isso.
Né? O Paul Hamber falou, inclusive, que ele poderia ter, em vez de 4 de pneu, poderia ter 8. Mas também já não dá para o ano que vem, teria que ser para o outro ano. E seria uma boa para a classificação.
Eu também, eu gostaria, porque para acabar com esse negócio de você ficar fazendo muita continha de chegar, é horrível isso, sabe? Ou é ou não é.
E outra, Edgar, o cara, o período de classificação podia fazer um cara que na corrida não fosse andar tão bem, largar na pole.
Pois é.
E, ou seja, iam ter que ultrapassá-la, claro, dar mais disputa. Claro, é, claro. Eu acho que isso é
esses legal. Meteoro que tem aí, mesmo o Detraque, vira e mexe, podia dar uma beliscada numa pole com um chicletão para classificar.
Opa!
Que você vê, pelo menos a Williams,
quando Pastor vem, Zito?
É, Pastor Zito, Pastor Zito, Perecito, tá certo? Perecito que está um pouquinho abaixo, muchacho, o que passa com Perecito? Vamos continuar torcendo. Deixa agora chegar lá. Vamos.
O Áureo diz que tem uma questão atroz, Edgar. Opa. A Red Bull está rápida porque está com irregularidades, ou a irregularidade ou é irregular porque é rápida? É,
eu fico com a segunda hipótese. Eu fico com a segunda hipótese, porque tudo que ela faz os caras querem ver. Tudo. Então, tem que tirar o boné pro cara e também para alguém que conseguiu guiar o carro do cara. Porque ali, como nós já vimos ao longo de muitos anos na Fórmula 1, quando o projetista e o piloto se entendem, o troço vem. É. Né? Então, é claro que... Por isso que eu estranhei, Áureo, aparecer essa coisa de borracha. Agora, como? O cara mais vistoriado. Eles vistoriam antes, na quinta, sexta, sábado, domingo, antes, depois de treino, classificação, de noite, dão uma... Ninguém se mexe, deixa como está, vamos entrar, examina, tira, desmonta o carro inteiro. E não acha.
E olha, não é irregular, porque apareceu assim, no vídeo, é mole, então, e ninguém falou nada, e não é irregular.
E como é que passa no crash test? A que não faz um crash test, dá um porrão lá, e aí, como é que passa, se é de borracha?
Não sei, eu sei que não é irregular.
Então, pronto.
Não é irregular, porque se fosse, já teria se dado mal, entendeu? É. Não é irregular. Pode ser que seja... O comecinho dele...
Mas a FIA aceitou isso.
Aceitou, não. Ela
pediu, está dentro de uma tolerância.
Sim, acabou. Passa no crash test, está bom.
Por causa do impacto, já para evitar aquele bico, como está na altura aqui, pode sei lá. Sim. Áureo, é complicado a Fórmula 1. Quando querem, os caras vão buscar, é tudo... Ah, é por isso. Entendeu? Ah, é por isso. Então, ou é por isso... Os caras ficam muito tempo... Ah, é por isso. Ficam muito tempo andando atrás, porque é fácil. Você perdeu uma corrida, chegar no espelho e dizer, não, perdi porque o cara estava com o comando fora. É. Vai continuar andando atrás.
A FIA não está fazendo vista grossa. A FIA não faz vista grossa para a Red Bull.
Muito, ao contrário.
Ao contrário.
Para a Red Bull, não.
Né? É, então, não está fazendo vista grossa.
Não existe gestão para a FIA fazer.
Eu acho que isso é permitido. Deve ser só a ponta do bico que deve ser assim. E passa no crash test. Claro. Então, se esse é o... Se esse é o pulo do gato do Adrian Newey, eu não sei se é também.
É verdade, é verdade.
Mas que é uma coisa diferente, né, Edgar?
Não, não tem dúvida.
É uma coisa diferente,
Que você percebe que ele sempre leva para você olhar para trás do carro.
É, de repente está no bico.
E é como sempre, né? Quando você sempre olha para um lado e está no outro. Tá no como outro. Ele fez ao contrário uma vez. Todo mundo preocupado com o bico, o negócio era lá atrás.
Era, difusor.
Não, o bico, era lá atrás. Todo mundo, porque o bico fleta, torce, encosta no chão, dá efeito solto. Ah, pois é o bico. E a encrenca lá atrás. Ninguém achar. E demoraram um ano para achar.
Foi.
Entendeu?
Foi. Realmente foi.
Eu acho isso complicado. Enfim, Áureo, temos que ter paciência.
Bom, aqui é o seguinte. Temos uma novidade aqui do Jorge Blitz.
Opa.
Com frase novo, primeiro post dele.
Que legal.
Citando a matéria, a indagação foi sobre a legalidade... De um sistema que muda os níveis de fluido dos dois tanques entre a classificação e a corrida. Parece que esse é um dos truques que o Adrian Newey tem usado para melhorar o carro, disse a reportagem.
Opa.
E esta é para o Edgar. Isso muda a distribuição de peso,
sim,
o que afeta o freio, desgaste, pneus e outras coisas, certo?
Sim.
Bom, Jorge, é isso, é o bico de borracha.
Vai somando. Tá anotando? Vai somando. Aí você vai achar um segundo Jorge.
Isso. Deve ter um difusor duplo que ninguém se ligou ainda onde é.
Exatamente.
Difusor duplo não, é
o
DRS.
DRS,
duplo. Que ninguém se ligou.
Como
enquanto
é
as outras estão falando, desde o começo do ano, a Mercedes, que tem o DRS duplo, a Lotus que até hoje não usou.
Não, Jorgeão. De um cara como Adrian Newey, eu não duvido, eu vou falar um absurdo para você, mas hoje você é obrigado a pensar nisso. Talvez você me dê razão, talvez você me ache maluco, acho que você vai me achar maluco. Mas o Adrian Newey é um cara que ele é capaz de mandar na sexta-feira fazer uma projeção térmica da pista para sexta, sábado e domingo, para ter os pontos de ar mais quente e ar mais frio, para decidir que ângulo ele vai dar no difusor DRS dele. Que se 80% da pista tiver ar quente, então muda o fluxo da asa, porque ela vai interferir mais. De um cara como Adrenil, você tem que esperar uma barbaridade dessa, porque nas coisas comuns, todo mundo faz. Ele está pegando todo mundo num contrapé, que se a FIA também deve estar apanhando, então. Agora, com tanta grana envolvida, tem muita gente de olho em cima disso, porque realmente ninguém está lá brincando. Eu espero. A gente sabe que tem sacanagem na Fórmula 1, tem, claro que tem, não tem bobo, mas você não se preocupa, porque um está policiando o outro. Agora, o cara que consegue, você vê assim, é o Adrian Newey hoje, como foi na época da Williams suspensão ativa, isso, como foi o Ross Brown quando ele só primeiro descobriu difusor, o difusor de dois andares. Enfim, cada como foi o Barnard, como foi o Steve Nichols, enfim, como foi o Gordon na época do Piquet, são as fases dos caras que são todos competentes, mas que naquele momento o cara puxa um pelo. Então essa teoria da projeção térmica da pista é uma coisa tão absurda que eu na Fórmula 1 hoje não duvido. Ainda mais que você tem aquelas câmeras... De não só fotográfico, mas também que mostra onde está quente, onde está frio. Você traça um prejuízo. Não, 70% é quente, então põe asa pequena que não precisa da grande. E aí? Aí põe e mata os caras. E os caras estão tudo de asa grande. Não, ou vice-versa.
Olha, o que eles fizeram em Abu Dhabi foi tão de mestre, né? Eles resolveram largar do bloco para poder alterar a configuração do carro. Para ele poder ultrapassar, porque o carro era o pior de reta.
Como então, sempre foram, eles tomam de todo mundo.
Isso. Se largasse o último, não ia conseguir ir para frente, porque não ia conseguir ultrapassar o pessoal. Mudar a configuração do carro, cara, é absurdo.
E aí, Jorge, em cima desse absurdo que eu te falei, mas a gente acaba ver tantos absurdos, que exatamente em cima disso que o Adalto lembrou, o que aconteceu, entra a velha máxima da Fórmula 1, que Fórmula 1 não é velocidade, é conjunto. Você tem que somar as curvas, a quantidade de curvas, o tempo que você vai ganhar aqui, o tempo que você vai ganhar aqui. Se aqui você vai ganhar mais do que aqui, então acerta o carro para cá e deixa lá, porque o que você ganha aqui é muito mais do que você vai ganhar aqui. Se você puser para ganhar aqui, você vai ganhar um pouquinho aqui, perder muito aqui. Então, para isso, você tem que correr atrás do conjunto, que é o que a Red Bull está conseguindo desenvolver um pouquinho melhor do que os outros, que a Ferrari ainda está batendo cabeça, as outras equipes ainda estão batendo cabeça, e que a McLaren de vez em quando acha, mas ela não guarda razão, porque funciona numa pista e não funciona na outra.
E depois, quando funciona, quebra o
quebra,
carro.
Aí é duro. Hein, Júnior?
Porra. Edgar, última pergunta.
Jorge, um abraço, escreva sempre, viu? Seja bem-vindo.
Bem rápido, Edgar. Você acredita no autódromo de Deodoro, sim ou não?
Não, por enquanto não.
Eu também não. Pessoal, a gente vai responder as outras perguntas no próximo Loucos. Vai ter corrida agora esse final de semana.
Tchau. Até a próxima. Tchau.